diferença para viver uma nova vida em Cristo, cheia de amor, caridade e respeito por toda a vida, do início ao fim. De pé, iniciemos nossa celebração cantando.
Deus habita em seu templo e reúne os seus filhos. Ele dá força e poder a seu povo oprimido. A nação que ele governa é feliz contra o Senhor. Lá do céu ele vê tudo, vê o homem seu valor. Fez o nosso coração forte e contemplador. Deus habita em seu templo e reúne os seus filhos. Ele dá força e poder seu povo oprimido. O que dá vitória ao rei não é ter muitos soldados. O valente não se livra por sua força aos seus cuidados. Quem confia nos cavalos vai no fim se derrotado.
Amados irmãos e irmãs, bom dia. Sejamos todos bem-vindos a esta Eucaristia, a esta igreja dedicada à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em torno deste altar dispomos a nossa vida, as nossas intenções, para que tudo aquilo que somos seja uma oblação agradável a Deus. Nos reunimos como família e irmãos, por isso, dê um bom dia para quem está do seu lado aí, desejando a paz de Cristo. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso. Uma igreja bonita é uma igreja fraterna. Por isso rezemos com muito amor e piedade esta Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Amados irmãos e irmãs, de coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores.
Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Yeah.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus e dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. O Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém.
Além das intenções dos nossos corações, apresentemos a Deus a vida de todos os nossos avós, dos nossos dizimistas e dos aniversariantes desta semana. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
A palavra de Deus transforma os nossos corações e nos orienta para vivermos a justiça, a paz e a alegria. A experiência do dízimo desperta a consciência da nossa vocação cristã e, consequentemente, com responsabilidade, com concretude, o reino de Deus no meio de nós. Ouçamos com atenção.
Leitura do primeiro livro dos reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho, durante a noite, e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em meu lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível, capaz de governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor, e Deus disse a Salomão: já que pediste estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim a sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor.
Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os tornou justos. E os que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor.
Te louvo, ó Pai.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus ainda é como uma rede lançada ao mar e que apanha muitos peixes de todos os tipos. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus no fogo da fornalha. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, a liturgia deste domingo nos convida a responder uma pergunta sobre o discernimento da vida, mas muito simples: o que tem mais valor na minha vida? Diante de tudo aquilo que sou, de tudo aquilo que espero ser, o que é que eu tenho de mais valor em mim? O que é aquele ou aquilo que diz, dizendo dele, diz de mim? Revela aquilo que sou. Diante disso, essas três leituras nos mostram que quem encontra Deus e o seu reino é capaz de sempre fazer escolhas certas, desejar aquilo que é bom. Na primeira leitura, nós ouvimos então o jovem, falando do jovem que é o rei Salomão. Diante da possibilidade de pedir qualquer coisa a Deus, ele não pede riqueza, ele não pede uma vida longa, pede um coração sábio e inteligente, capaz de discernir entre o bem e o mal e de governar o povo que é de Deus. Isso é bonito. Isso revela sobre aquilo que é mais importante em sua vida. O simples gesto do discernimento do bem e do mal. Senhor, e por quê? O interesse e o desejo do discernimento do bem e do mal expressa um coração que quer simplesmente o bem, que quer ter o bem em sua vida. Se hoje tivéssemos a graça de Deus nos revelar em sonho, dizendo: o que pedires? Porque o redator sagrado diz que o Senhor vai em sonho e diz que aquilo que ele pedir, qualquer coisa, o Senhor lhes concederia. Se hoje o Senhor nos aparecesse em sonho e nos questionasse: o que mais você deseja? O que é mais aquilo de valor em sua vida? O que pediríamos? Uma vida alegre? Saúde? Bens? Felicidade? O que verdadeiramente pediríamos a Deus? Este desejo que diz do valor da nossa vida, diz de nós. Se iríamos pedir saúde, então tá, nós somos um povo simplesmente preocupado com o bem-estar temporal. Conforto, então pensamos nas riquezas. Às vezes nós temos até a disposição de falar: quero sempre a minha família feliz. Isso é um pedido nobre, bonito. A segurança dos meus filhos, a segurança do meu esposo que trabalha diante das estradas. Isso é bonito. mas isto não diz plenamente daquilo que somos, não revela plenamente aquilo que sou. Nós devemos então dispor desta pequena capacidade de, do discernimento, escolher aquilo que é o maior bem. Escolhendo o maior bem, quem tem o mais sempre vai ter o menos. Quando nós alcançamos e pedimos a graça a Deus de pertencer a Ele, só dele viver e nele viver, com certeza a minha família será feliz, a minha esposa estará protegida, os meus filhos estarão seguros. Mas quando nós não formos capazes de, no discernimento, escolher o verdadeiro bem, nós não seremos capazes de dizer daquilo que verdadeiramente somos, ou daquilo na qual, ou para aquilo na qual nós fomos criados. Sermos capazes de discernir entre o bem e o mal. Deus se alegra com a resposta de Salomão, porque expressa um coração humilde. Salomão reconhece que ele é jovem. Não, eu sou um rei adolescente. Ele reconhece as virtudes do pai Davi e não se coloca igual ao seu pai. Mas ele dispõe a dizer: não, Senhor, permita-me que eu seja um homem capaz de viver a justiça governando aquilo que é teu. A minha vida pertence a Deus. Minha esposa, Deus. Meu esposo, meus filhos, meus bens, Deus. O padre tem até o costume, toda vez que pede para dar uma bênção em algum bem, um carro, uma casa, eu sempre, antes de começar a bênção, o padre diz: lembre-se que pedir a bênção é manifestar a gratidão, porque pertence a Deus. Queridos irmãos e irmãs, aqui está então a lição que nós podemos tirar diante desta liturgia sobre as nossas capacidades entre escolher entre o bem e o mal, pedir o discernimento para revelar aquilo que é importante em minha vida, para dizer de mim. Simplesmente é: a verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos que precisamos de Deus. Quando nós temos clareza que somos homens e mulheres necessitados do Senhor, saberemos escolher sempre aquilo que é o bem. Saberemos então dispor para fazer o discernimento, para caminhar no caminho da justiça, governando aquilo que é do Senhor, desejando voltar-se para Ele e vivendo o seu amor, se aproximando dEle, dizendo dEle com a própria vida, alcançar aqueles que estão à nossa volta, dar valor e sentido para aqueles que Deus nos confia, a mim como sacerdote e o povo, a vocês no matrimônio, os vossos filhos, aos vossos esposos, os vossos esposos, diante do ofício e das suas profissões, as responsabilidades diante daqueles que os contratam, diante daqueles que vocês atendem, seja do cuidado com o corpo, ao cuidado também da psique, seja também com a construção, um pedreiro que constrói, é um bem que diz o meu ofício, a minha vida, as minhas intenções, o modo como nós barganhamos a disponibilidade do nosso tempo diante do nosso ofício. Tudo isso deve revelar a busca pela justiça. É esta a expressão máxima, esta lição: reconhecer que precisamos de Deus. E o salmista proclama isso com maestria: como eu amo, Senhor, a vossa lei e vossa palavra. Esta é a parte que escolhi por minha herança, observar as vossas palavras. Durante esta semana, os evangelistas e as leituras foram nos recordando que somos então discípulos. E o Senhor ainda nos diz: vocês são de si, bem-aventurados sois vós, meus discípulos, porque ouvistes o que os profetas não ouviram, vi os milagres que os profetas não viram. Maior milagre do que a Eucaristia? Hoje devemos manifestar, diante desta sinceridade do coração, do discernimento, buscando Deus, aquilo que é o bem, buscando então viver a justiça, e escolher na sua palavra esta herança, participarmos da herança do Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões de ouro e prata. Por isso amo os vossos mandamentos mais do que ouro, mais do que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis. e detesto o caminho da mentira. Detesto o caminho da mentira. A palavra de Deus nos ilumina, então, sobre tantas vozes que querem disputar o nosso coração. Somente a voz de Deus deve nos conduzir à felicidade. A segunda leitura, São Paulo nos enche de esperança. Ele reconhece que Deus nos conheceu. O Senhor nos viu. Ele nos chama, o versículo 9 vai dizer isso. Perdão, versículo 30 vai dizer isso. Ele, aquele que Deus predestinou, também os chamou. Somos predestinados a retornar a Ele, a estar novamente em comunhão com Ele. Aquele que Deus predestinou, também os chamou. E os que chamou, também justificou. E os que tornou justo, Ele também glorificou. Participar da glória do Senhor é ser justificado por Ele. Somos justificados quando somos chamados ao discipulado, a dar uma resposta ao Senhor, porque somos predestinados a Deus. Toda a nossa vida, o nosso valor, que diz de Deus, que deve dizer de Deus, lembre, aquele que tem o mais sempre vai ter o menos, ele deve se manifestar com uma resposta de amor. A nossa vida não é fruto do acaso, existe um projeto de amor para cada um de nós. Somos configurados à imagem de Cristo. A santidade, queridos irmãos e irmãs, nasce não das dependências meramente humanas, não só da nossa força de vontade. Deve haver um desejo, uma moção do coração que nos faça escolher aquilo que é o melhor amor, o maior bem, que é Deus, ou seja, responder à vocação. É sobretudo na graça de Deus, que nos acompanha em cada etapa do caminho, que nós vamos dando respostas diante do sofrimento, diante das nossas percas, mas também na manifestação das nossas gratidões. É na caminhada, dizendo daquilo que é mais importante para mim: eu preciso de Deus. É nesse contexto, então, que nos é apresentado o Santo Evangelho. Quem encontra algo de grande valor vende tudo, se entrega de tal modo para possuir. Quando nós fazemos a experiência de Deus e do seu reino, que se realiza já em mim, nós então queremos dispor de tudo aquilo, de tudo para Ele. Por isso o padre falou, quando nós escolhemos a Deus, escolhemos os nossos filhos, a nossa família. Mas quando nós escolhemos aqui, veja, o que é de valor, e é bonito ter a expressão do carinho. Mas quando nós colocamos os nossos filhos em primeiro lugar, nós não amamos eles. Quando nós colocamos as nossas esposas em primeiro lugar, nós não amamos. Por quê? Não posso amar, porque não tenho mais. Agora, quando eu infinitamente desejo pertencer a Deus, amar o Senhor, aí sim, este amor diante da minha esposa, ele é profundamente real, verdadeiro. É realmente a disposição de uma entrega total. É o cuidado, o zelo. E aqui o padre não está falando coisa de outro mundo, não. O padre está dizendo que devemos ser sinceros com o nosso coração. Sempre precisamos do Senhor. É Deus em primeiro lugar. Porque se nós amamos os nossos filhos humanamente, amaremos muito mais se nós formos capazes de ter Deus em primeiro lugar em nossa vida. Quando alguém experimenta este verdadeiro amor de Deus, percebe que vale a pena renunciar tudo, os bens. Mas a Sagrada Escritura também quer nos mostrar que devemos renunciar verdadeiramente aquilo que é mal, o pecado, o egoísmo. Queremos pertencer ao Senhor, mas não queremos um coração humilde. Queremos pertencer ao Senhor, mas queremos ainda estar com tudo aquilo que nos impede de ter uma vida nova. Sempre queremos os bens temporários.